Prezados amigos, caras amigas, eu queria aproveitar o ensejo para muito brevemente, o ensejo de um trajeto em que sou conduzido, para quem fica preocupado de eu estar fazendo gravações enquanto estou em trânsito, mas nunca estou conduzindo um veículo, lógico. Estou aqui ao lado de Wagner, meu companheiro, e eu só queria reforçar, como eu moro distante do núcleo das atividades de salto quântico, a minha residência fica num bairro muito distanciado na nossa pequena metrópole de 1 milhão de habitantes. Ficamos bem no final da cidade, em um dos pontos limítrofes da cidade e do município. Então dá para a gente fazer alguma gravação. Já estou quase mais de metade do percurso, mas mesmo assim quis aproveitar essa oportunidade. O texto de Robert Daniel é visivelmente uma brincadeira, no sentido de provocar as pessoas pararem de supor que não podem planejar novas mudanças aos 40, 50, 60 anos. Esse foi o grande objetivo de Roberto, estimular, porque muita coisa parecida com o que foi apresentado pode vir a ocorrer em termos sobremaneira de maior longevidade e maior qualidade de vida. Nesse sentido, não exatamente como foi apresentado, que centenários estarão como as pessoas de 70, 80 anos de hoje. Sim, pode ser isso ou até melhor, mas nós não temos como antever. Mas fica muito claro que Robert Daniel deve estar fazendo conjecturas apenas com o propósito de, por meio da ficção ou da fantasia, embora com um lastro razoável, mas fantasias ainda assim. Quando ele fala, por exemplo, do mergulho das duas regiões metropolitanas, São Paulo e Rio, isso nem é certo vir a acontecer, conforme os geógrafos que eu já li até hoje, e em segundo plano, dificilmente em 30 anos isso aconteceria, porque há uma queda, como foi dito no próprio artigo, no crescimento da... uma queda no crescimento, não a queda do tamanho, uma queda no crescimento das duas cidades, e isso tem sido progressivo. E há um movimento contrário, que também foi anunciado, de as capitais do Nordeste receberem mais pessoas, mais emigrantes, pessoas vindo morar nas capitais do Nordeste. Muito menos também, ou pelo menos na mesma medida, teremos em 33 anos todas as capitais do Nordeste com mais de 2 milhões de habitantes. Eu não acredito nisso realmente. Então ele deixou alguns exageros bem óbvios para que a gente percebesse que ele estava caricaturizando de fato, com uma intenção diferente, com um propósito educativo, não é nem tanto educativo, mas estimulante psicológico e moralmente, de nós não nos acomodarmos por estarmos na casa de 50, 60 ou 70 anos, que devemos procurar acompanhar os avanços da medicina e da farmacologia, com a orientação médica, obviamente, que é possível já melhorarmos não só, que a questão não é viver mais, é viver com mais qualidade, vivermos com mais lucidez e principalmente mais produtividade à comunidade que somos partícipes, não comunidade só como a cidade, o bairro, mas as instituições religiosas, políticas, familiares, educativas, de desporto e lazer, de que sejamos componentes. Em todos esses ambientes podemos ser, e principalmente se somos mais velhos, podemos nos tornar ainda muito mais úteis por conta da experiência acumulada. Podemos estar perdendo em vigor físico, até mesmo em aspectos intelectuais, como a facilidade de memorização, agilidade para pensar, o vigor neurológico pode estar embotado, sem dúvida, isso acontece paulatinamente à medida que os anos passam, mas nós não precisamos viver a senilidade precoce, nem ficar desatualizados, e à medida que perdemos, por exemplo, velocidade de raciocínio, ou para cálculos, ou de fato há uma queda no poder lógico-matemático, o cérebro tende a perder capacidade de processar grandes quantidades de dados, mas o cérebro ganha, como revelam estudiosos de diversos âmbitos, disciplinas do saber, como os próprios neuropsiquiatras, neurocientistas de diversas naturezas, mas psicólogos e gerontólogos. nós vamos perceber que há um ganho extraordinário no que exige uma visão global, o que exige a avaliação, o que exige o senso crítico, o discernimento, a sabedoria. E numa sociedade tão complexa como a nossa, pessoas que tenham condições de abarcar grandes panoramas de observação são visceralmente importantes. Assim como em tribos primitivas os anciães eram muito respeitados, nós vamos voltar a isso numa síntese histórica da evolução das sociedades. Nós vamos passar a valorizar as pessoas mais velhas no que elas têm de bom e importante. Voltamos a ter, como no Senado romano que vinha de Senex, eram os mais velhos. Tornar alguém mais velho, por um mecanismo automático do passado dos anos, não faz a pessoa se tornar mais sábia, mas indubitavelmente a maior quantidade de anos no corpo físico, mesmo para o espírito de avantajada evolução, é importante, porque ele vai ter a oportunidade de fazer, usando a metáfora moderna, um download, baixar o arquivo completo das intuições, não memórias propriamente, mas as intuições, os aprendizados, os ganhos de outras vidas, que estando muito jovem, mesmo o espírito de relativa evolução para os padrões da Terra, há fortes resistências, o arcabouço cerebral virgem, sem os corredores neuronais apropriadamente constituídos para que essa pessoa, esse espírito, se manifeste plenamente. E nós vemos também o espírito jovem, que não adianta envelhecer, amadurecer, que ela tende a ficar mais ainda anuviada e embotada e eclipsada em sua lucidez. Então esse é um espírito realmente jovem no mau sentido, sem experiência, sem evolução. A maturidade do corpo físico não confere nenhum ganho, só perdas. E então, acredito que tenha sido esse o grande motivo. Falar do Brasil como segunda potência, então isso é extremamente controverso e completamente imprevisível, mas pouco provável para daqui a 33 anos. Nem sabemos se vamos nos tornar uma segunda potência econômica algum dia, nem se sabe se isso é importante ou bom para o país. Por exemplo, os prognósticos, pelo menos dos autores que li até hoje, falam de China e Índia já há muito tempo, desde... Agora não vou me recordar o certo, agora não me recordo. Um analista de tendências britânico, no início dos anos 1990, que li, já falava da China muito antes de se tornar uma unanimidade, praticamente unanimidade, essa espera de que a China venha desbancar o primeiro lugar como potência econômica mundial em relação aos Estados Unidos. Hoje isso não é muito importante, nem as nações serão tão importantes assim, mas sim os conglomerados de nações, as grandes organizações também, não nações, e como os grandes conglomerados econômicos, uma Microsoft, um Facebook atualmente, eles têm um poder que muito poucas nações da Terra têm, até no sentido do poder econômico mesmo. Então, tudo isso é muito imprevisível, pouco provável de acontecer, muita coisa que foi revelada. Quero deixar bem claro, estou falando isso porque, por se tratar de uma fala dos espíritos do bem, para que ninguém imagine que houve, apesar do subtítulo que o espírito tem pedido para colocar, que era uma brincadeira, para ninguém imaginar que há uma previsão ou uma profecia, mas que muita coisa realmente é esperável que ocorra. Não precisa se apelar a um poder visionário, premonitório, pré-cognitivo, para se saber que isso é esperável, como os ganhos extraordinários em medicina e farmacologia, e que as pessoas progressivamente vão estar dispostas a recomeçarem suas vidas em idades consideradas provectas no passado. Como, por exemplo, outro ponto que parece uma brincadeira bastante divertida de Roberto é dizer que aconteceram as primeiras cirurgias de mudança de sexo entre centenários. Isso vai acontecer um dia, mas ele tocar nesse assunto é para causar um pouco de espécie, de surpresa, pasmo e confusão na cabeça dos conservadores, porque eles próprios em pouco tempo vão ter que rever seus conceitos, porque muito do que hoje é considerado opinião conservadora livre vai se tornar crime. Assim como no passado era muito opiniático e até bem visto se dizer que os negros eram cidadãos inferiores, ou seres humanos inferiores, apenas por portarem mais melanina na pele. Há algumas diferenças orgânicas pequenas, mas, por exemplo, não necessariamente lisonjeiras para os que pertencem à raça branca. As mulheres negras, por exemplo, são mais frágeis a doenças genésicas, as doenças venéreas, porque as mulheres brancas foram submetidas a muito mais séculos de perversões na Europa do que as negras, que viveram em ambientes tribais muito mais puros no que diz respeito à promiscuidade e à degenerescência sexual, que os povos brancos, assim como violentos, também foram muito promíscuos no correr de vários erros sucessivos de decadência de inúmeras civilizações que iam se substituindo umas às outras. São umas civilizações aí, pequenos grupos étnicos e suas culturas, ou grupos linguísticos e suas culturas correlatas, nesses últimos milênios em que se sabe existirem as raças brancas. Sabem existir as raças brancas. Então, amigos, foi só uma provocação, uma brincadeira, mas acredito que vale aqui esse registro para que não haja conjecturas inapropriadas a respeito do bom humor utilizado. Por exemplo, algo que eu não comentei nos asteriscos, na condição de médium, que me senti no dever de fazer, é quando Roberto, vocês podem, checando o texto com mais facilidade, verificar ipsis literis o que ele diz do que eu, quando ele diz que finalmente as duas grandes, os dois colossais conglomerados humanos, mais ou menos ele diz assim, dão o seu gigantesco e definitivo abraço de pedra. É interessante se o passo abatido, mas até aí ele está sendo ambivalente nas colocações, nas intenções, e há um subtexto bem óbvio nessa questão. O abraço de pedra é mais óbvio, pareceu só poesia por dizer que as duas cidades, de fato, o que há de construído em alvenaria encostou no que há também de edificado em concreto armado do outro lado, etc, etc. Não, porque, inclusive, começa por essa metáfora interessante, que isso aqui foi um alarme de outro celular, de Wagner, que está do meu lado, e que, para se considerar uma área metropolitana, não precisa haver um encostar completo. Não precisa só as duas cidades colarem uma na outra. Às vezes aproximam-se muito e já são consideradas como a área metropolitana geminada. E segundo, que ainda que haja, como por exemplo, há municípios vizinhos de São Paulo que são realmente emendados em termos urbanísticos com o município de São Paulo e a cidade de São Paulo, e tornando-se uma só grande zona metropolitana. Ainda que se considere isso, o que Robert Daniel teve a intenção de chamar a atenção também, porque ele falou logo em seguida, é de eliminar de uma vez por todas, se não foi por bem, por mal, a polarização cultural típica de estados, cidades, metrópoles, centros culturais, vizinhos, e que por isso necessariamente se tornam rivais. Tendência humana. Irmãos do mesmo sexo, irmãs do mesmo sexo, amigos, colegas de trabalho na mesma profissão, há uma rivalidade, quer as pessoas admitam, quer não. E as diferenças culturais São Paulo e Rio são gritantes em vários sentidos. A filosofia do povo dos dois parecem dois povos, não é? As comunidades carioca e paulistana, respectivamente. Então dizer que foi um abraço de pedra foi, de qualquer forma, se não vai pelo fluxo das águas da boa vontade, vai pela pedra, ou seja, a ideia de que foi uma coisa inexorável, como ele disse, o definitivo abraço de pedra, depois não vai ter mais jeito. Isso nos lembra a força do karma, quando nós escolhemos seguir uma linha kármica também, mas vivida com um espírito de amor, o espírito da escolha consciente livre, vamos vivenciar a mesma experiência, se for uma experiência imprescindível ao nosso crescimento, como indivíduos ou coletividades, nós teremos que viver essa experiência. Se não de forma espontânea, no fluxo representado em algo líquido, vamos viver de forma inapelável, coercitiva, como a pedra, rígidos na experiência, na impossibilidade de fazer outra escolha, como um abraço de pedra. Então, fica aí, ele falou no sentido da brincadeira, mas por meio da brincadeira há uma série de avisos, alertas graves, com o sarcasmo ou a ironia fina que estão por detrás dessa fala aparentemente prosaica e sem grandes pretensões, ou uma brincadeira, como diz o Espírito Eugênia, mas seres do bem não brincam à toa, não brincam sem estar falando algo sério, usam o humor para transmitir inclusive informações que dificilmente seriam assimiladas por uma abordagem mais séria, menos descontraída. Um beijo no coração de todos, irmão Espírito Benjamin Teixeira de Aguiar.